Vamos orar para começar?
Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio, pelas palavras, por nos alimentar. Nós pedimos a Tua graça essa manhã, Pai, para estudar a Tua palavra, conhecer mais de Ti, Senhor. Nós cremos que o Senhor está conosco, que esse é o desejo do Teu coração, Pai. Nós recebemos de Ti um coração grato esse dia. Amém. Então vamos continuar a nossa aula, Doutrina da Encarnação. Pedir para vocês abrirem a apostila. Nós paramos na página 3. Amém? E para começar a segunda parte da aula, no começo da aula passada a gente leu o Evangelho de João, capítulo 1, e eu quero ler hoje a Epístola de 1 João, lá no final da Bíblia. Primeira João, capítulo 1, versículo 1. Quero ler do 1 até o 4. Fala assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, pula para o versículo 3. Sim, o que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Quero só frisar nessa passagem, o versículo 1, que João fala. Nossas mãos apalparam. Tá? Ele está falando do Verbo da vida. É bem parecido com o Evangelho de 1 João, né? O Verbo que se fez carne, que estava desde o princípio. Então, aqui ele fala, nós apalpamos aquele que criou os céus e a terra, aquele que estava desde o princípio. Então, a gente vê a doutrina da encarnação muito forte aqui também na Epístola de 1 João. Eu peguei naquele que era o Verbo, que é o Verbo. Eu peguei, eu apalpei. E aqui é um testemunho, tá? João está dando, ele é uma testemunha ocular. E não só ocular, né? Ele diz, eu peguei. Você pode ter certeza que Deus esteve na terra, porque eu peguei nele. Garanto para você. E eu queria ler também lá em Lucas, finalzinho do livro de Lucas, Lucas 24. A gente leu lá em 1 João, ele dá a introdução à carta, falando do Verbo, olha, eu vi, eu ouvi, eu peguei nele. E eu estou transmitindo isso para vocês, para que a nossa alegria, né, a nossa comunhão, e que nós tenhamos alegria. Então, queria só fazer esse link de que João pegou no Verbo da vida e ele está dando testemunho da encarnação de Jesus para que a alegria seja completa. E agora, Lucas 24, versículo 36, a partir do 36. Jesus ressurreto, ele aparece aos discípulos, tá? Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse, por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar, por causa da alegria, Jesus lhes perguntou, tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu na frente deles. Muito parecido com o 1 João 1, né? Que ele fala que apalpou Jesus e falava aquilo por alegria. E aqui a gente vê de novo a palavra alegria e me pega para você ver se eu não sou de carne e osso. Parece que os discípulos têm dificuldade de acreditar, né? Aí Jesus come na frente deles, tipo assim, ó, tá vendo? Sou eu e eu tenho carne e osso, né? Então são outras passagens que enfatizam muito a encarnação de Jesus. Um ponto que eu queria falar agora nessa segunda parte, se vocês estiverem acompanhando no esboço, é o ponto 2 do ponto 3. A humilhação de Jesus. Então, nós falamos ontem, só dando uma revisão, na primeira aula, a gente falou que a encarnação demonstra a pessoalidade de Deus, Deus resolve o pecado, entrando na história da humanidade, ele entra na história através do Filho, o Filho encarnado, então mostra a pessoalidade de Deus. Deus é um Deus pessoal, e não só pessoal, talvez a melhor palavra, como a gente falou, é próximo, Deus é próximo de nós, ele vem resolver o pecado, né, face a face. Esse foi o primeiro aspecto da encarnação. O segundo é revelação, que é uma progressão disso. Deus se revela a nós e revelação pressupõe intimidade. Então, na face de Cristo, nós conhecemos a glória de Deus, nós temos uma imagem de Deus. Talvez se você tivesse dúvida de como que Deus é, como que Deus age, qual é essa personalidade de Deus, você vê em Jesus, na face de Cristo, e a face de Cristo a gente também quer falar sobre como Jesus se portou no seu tempo aqui na Terra. Então, nós temos uma imagem autorizada de Deus. Ninguém pode dizer agora que não conhece a Deus, porque Deus enviou o seu Filho e ele é a representação exata do seu ser. Então, nós temos uma revelação especial de quem Deus é. Deus se revelou a nós e isso é intimidade. E existe um outro aspecto sobre a encarnação de Jesus que eu queria enfatizar, começando hoje, que é a questão da humilhação. Então, para entender isso, vamos abrir lá em Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Quando a gente fala sobre encarnação, a gente está falando da doutrina da natureza de Jesus. Então, inevitavelmente, a gente fala da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus. Apesar dessa aula, a gente está enfatizando mais a humanidade, porque a gente está falando que Jesus, ele é carne, né? Ele se tornou carne, o verbo que se fez carne. É impossível não falar da divindade. Porque, por exemplo, o verbo se fez carne. Toda vez, todos os versículos que você vai ler sobre a humanidade de Jesus, inevitavelmente fala sobre a divindade, porque está completamente ligado. Então, quando a gente fala que Jesus passou por humilhação, nós estamos pressupondo que ele é Deus, que Jesus, se você fosse da cristologia, às vezes a gente pensa assim, Jesus. Ah, Jesus ali, ó, nasceu de Maria e tudo mais. Mas Jesus tem uma história antes da encarnação. Tá? Então, Jesus ele não começou a existir ali com Maria. Ele existia antes com o Pai. Né? Jesus é Deus, ele é o verbo que estava desde o princípio. Então, quando a gente fala sobre a humilhação de Jesus, a gente está vendo esse processo que Jesus sofreu de Deus se tornando carne. Então, vamos ler Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí, a partir do versículo 9, a gente vai ver a parte da exaltação de Jesus, mas eu quero ficar só com essa parte da humilhação. A encarnação pressupõe humilhação. Jesus é o Filho de Deus, estava desde o princípio e se tornou homem. A gente pensa, às vezes, que a humilhação de Jesus é só na cruz. Nossa, como Jesus foi humilhado na cruz, ali pregado na cruz, que humilhação, né? Veio para os seus e os seus os rejeitaram. Gente, mas a humilhação de Jesus começa desde o ventre de Maria, porque para pensar, o Deus, né? Estava com Deus desde o princípio, toda a criação, Jesus estava ali, agora Jesus está no ventre de uma mulher, uma virgem judia. A humilhação de Jesus começa muito cedo, começa desde essa limitação. A gente estava conversando ontem, eu e o Pedro, que as pessoas pensam assim, quando lê a história de Jesus, né? Olha, Jesus curou. Jesus falou para a mulher samaritana a vida dela, né? As pessoas pensam que Jesus fez isso como Deus. Jesus andando na terra é Deus, mas as coisas que ele fez como um homem. O que significa que eu e você podemos fazer obras até maiores do que ele. Ele mesmo falou isso, né? Então, a humilhação de Jesus inaugura um novo tempo na história da humanidade. Jesus sendo humilhado, Deus se tornando carne, se tornando um ser humano limitado. Porque a gente deveria parar e meditar mais nisso, né? Por exemplo, Jesus, um bebê, numa manjedoura. A Bíblia diz que Jesus crescia. Meu Deus, não tem nada mais humilhante do que isso para Deus, né? Porque uma coisa é você ser pobre e se tornar rico. Uma coisa é você ser rico. Perdão, fiz o contrário. Tá certo? Uma coisa é você ser rico e se tornar pobre. Jesus foi mais ou menos esse processo, né? Ele era Deus e se tornou carne, se tornou um homem, com todas as limitações que um corpo humano, um corpo físico tem. E com essa humilhação, ele se tornou servo. né? E inaugurou um novo processo. Qual é o processo? De que a salvação e o reinado vêm pelo serviço. Jesus, como um homem, em toda a sua humilhação e todos os processos, no ventre de Maria, nascendo, um bebê crescendo, uma criança, todo tipo de limitação que o corpo físico tem, Jesus no deserto. Teve que trabalhar, não tem nada mais humilhante que ir. Para Deus, né? Ter um chefe, Jesus teve que ter um chefe, né? Tudo isso inaugura um novo tempo na humanidade, de que é líder aquele que serve, vai reinar aquele que serve, vai ser maior aquele que serve. Então, a encarnação inaugura um novo tempo para nós e para a igreja. É uma nova forma de se conduzir o mundo, né? Aquele que é rei é aquele que serve. E Jesus serviu, e ele foi até o mais baixo que alguém poderia ir. Eu estava lendo um livro, eu indiquei ele no ano passado, chama O Livro que Fez o Seu Mundo, de um autor indiano. O livro fala sobre a Bíblia, como que a Bíblia moldou o mundo ocidental. Ele é indiano, então ele está escrevendo da perspectiva da Índia. E ele é bem franco, ele fala que o Ocidente é bem melhor por causa dos princípios bíblicos. E ele vai provando, ele prova por A mais B. Na verdade, o livro, ele escreve esse livro para o primeiro-ministro da Índia, que criticou os missionários cristãos. E um dos capítulos do livro é sobre heroísmo. E ele fala que o conceito de herói no mundo ocidental foi marcado por Jesus, porque Jesus morreu pelos seus amigos. E isso inaugurou um novo tempo na humanidade, porque não existia isso. Essa coisa que a gente fala, né? Quem é o melhor? Não, ó, uma pessoa de coragem, uma pessoa de honra é aquele que morreu para salvar o outro no incêndio. Isso é lindo, né? Isso é lindo. E quem inaugurou isso foi Jesus. Então, com seu processo de humilhação, de servidão, ele nos salvou e ele inaugura um novo tempo. Inaugura um novo tempo e um novo modo de nós vivermos, né? Porque cristão é aquele que é o pequeno Cristo. Então, aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Ninguém tem maior amor do que esse. Então, na encarnação, a gente vê isso. Esse processo de humilhação de Jesus e esse renascimento da servidão, do serviço como forma de salvação. Amém? Então, vamos para o quarto ponto. E eu queria começar lendo Jó. Jó capítulo 10, está aí no esboço de vocês. Jó capítulo 10, versículo 1. Todo mundo aqui conhece o livro de Jó, né? Mas não é um livro fácil de estudar. Meio complicado estudar Jó. Um dia que eu pregar Jó aqui no CPPI, eu posso até acabar minha vida, porque acho que é o mais alto que um ministro pode chegar, pregar o livro de Jó. É um livro complicado, mas é muito bom. E a história de Jó todo mundo conhece, né? Jó é o cara que sofreu, né? Foi autorizado por Deus, Satanás infligir Jó. E esse capítulo 10, ele está no ápice, vamos dizer assim, de uma depressão. Todo mundo aqui concorda que Jó sofreu, né? Jó sofreu. E ele vai levantar a queixa dele a Deus aqui nessa passagem. Queria que você prestasse bem atenção. Vamos ler a partir do versículo 1, Jó 10, versículo 1. Ele começa falando, né? Minha vida é um tédio. Para mim é como se Jó estivesse dizendo assim, eu estou em depressão. Eu já sofri demais. Estou no ápice da minha depressão. Extravasarei a minha queixa. Falarei na minha amargura. Direi a Deus, não me condenes. Mostra-me, porque estás em disputa comigo. Sentes prazer em me oprimir, em desprezar a obra das tuas mãos, em favorecer o plano do teu... Favorecer o plano... dos ímpios, versículo 4. Tens tu olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Todo mundo já teve essa crise de Jó. Porque assim, por mais que você escuta pregação, que Deus te ama, um monte de coisa assim, na hora do sofrimento, dói. E eu tenho uma teoria assim, tem que chorar. Tem que viver o momento, né? Então, todo mundo tem essa crise de Jó. Às vezes alguém só pisou no teu calo, às vezes você perdeu um ente querido... Às vezes você está sofrendo com a doença, mas todo mundo tem esse momento Jó de ser, né? E levantar a queixa a Deus. Eu tenho um tédio da minha vida. Estou amargurado. Eu vou levantar a minha queixa diante de Deus. E eu queria frisar aqui o versículo 4, que Jó pergunta assim para Deus. Tens tu olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Jó está perguntando assim para Deus. Eu estou aqui sofrendo. E por acaso você sabe o que é passar o que eu estou passando? Deus invisível, dos céus e da terra, que criou tudo, que governa o universo, as galáxias, os átomos. Você tem olho de carne igual o meu para ver como eu vejo? Jó está perguntando, você sabe o que é viver frente à morte? Você sabe o que é passar a angústia que eu estou passando? Jó está questionando a Deus. E Deus responde a Jó com o seu filho encarnado. Porque Deus pode responder para Jó. Eu tenho olhos de carne. Meu filho tem olhos de carne. Ele sabe o que é viver frente à morte. Ele sabe o que é viver angustiado. A encarnação é a resposta que, dessa pergunta que Jó faz e nós fazemos para Deus. Às vezes você nem ora isso, mas você tem essa crise com Deus. Você sabe o que eu estou passando? Porque, Senhor, o Senhor quer que eu vá na reunião, o Senhor quer que eu faça devocional, que eu seja honesto com o meu chefe, mas tu tem olhos de carne. Você sabe o que é o homem passador? Deus sabe o que é viver frente à dor. Porque Jesus é o homem de dores. Isaías 53 fala isso. Vamos ler lá. Hoje vamos ler bastante a Bíblia. Isaías capítulo 53. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. O filho do homem, sabe que Jesus, ele se referia a si mesmo? Jesus foi chamado de várias coisas, né? Filho de Davi, né? Filho de Deus, mas o que ele referia a si mesmo era filho do homem. Eu sou o filho do homem. O que é filho do homem? É filho da humanidade. Eu sou filho da humanidade, eu sou de descendência humana, eu sou carne e osso. Isso foi uma coisa que Jesus enfatizava muito. Filho do homem. E esse termo filho do homem também tem um significado messiânico, era usado para o Messias, né? Então ele estava falando, eu sou carne e osso e sou o Messias também, quando ele dizia isso. O filho do homem é um homem de dores. E esse foi sempre um paradigma na história da igreja, na teologia da igreja, se Deus pode ou não sofrer. Foi sempre um negócio complicado. Deus pode sofrer? Mas ele não é soberano? Como que ele pode sofrer? Mas a Bíblia fala, ele é um homem de dores. Deus sofreu. Deus sofreu. Vamos ler agora outras passagens. Romanos 8, 34. Vamos abrir em Romanos 34 e depois em Hebreus 4. Oi? Romanos 8, 34. Eu falei o quê? Romanos 8, 34 fala assim. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A gente gosta muito de intercessão, né? Tem gente que é chamado para intercessão. Mas tem uma verdade antes disso, é que Jesus intercede por nós. Talvez essa você não sabia, né? Que você intercede por muitas coisas, pelas pessoas, mas antes de você interceder, já é um trabalho de Jesus. Jesus intercede por nós. E por que ele intercede por nós? Em Hebreus vai falar, Hebreus 4, na verdade, Hebreus é o livro para isso, tá? Para falar esse assunto que a gente está falando. Hebreus 4, 14. A partir do 14. Hebreus 4, 14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Gente, chega em casa e lê Hebreus todo, tá? Porque Hebreus fala sobre isso. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós E é por isso que ele intercede por nós. A pergunta de Jó foi respondida em Jesus. Jó não pode mais dizer que o julgamento de Deus é injusto. Porque Deus tem um filho que se fez carne e sabe exatamente o que é viver num corpo de carne. Jesus sabe todas as aflições que um ser humano pode ter. E por isso ele se compadece de nós. E por isso que o autor de Hebreus faz um convite, se aproxima com confiança do trono da graça. Porque nós temos um sumo sacerdote, a nossa semelhança, que se compadece de nós e intercede por nós. E a pergunta é, por que você está mal? Você só tem isso. Você só tem um sumo sacerdote à sua semelhança que se compadece de você e intercede por você. Qual o motivo da nossa tristeza? Qual o motivo de nós não nos aproximarmos do trono da graça? O que está impedido para nós? Está tudo aberto. Essa é a beleza do livro de Hebreus. O caminho está aberto, o acesso está livre. Por que que Jesus é o juiz perfeito? Por que que Jesus vai governar, vai reinar, vai julgar com justiça? Porque ele é Deus e ele é homem. Nós não podemos dizer que o julgamento de Deus sobre a humanidade é errado, porque Jesus é homem. Ele sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é viver em limitação. Ele sabe o que é viver frente à morte. Ele sabe o que é passar angústia. Ele é o homem de dores. Ele sabe. E isso afeta radicalmente a nossa vida devocional com Deus. A gente falou na aula anterior. Nós temos sempre a imagem de que Deus é um Deus distante. Mas a encarnação prova para nós. Não é distante. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. A misericórdia, a graça. A doutrina da encarnação fala só sobre isso. É até difícil, porque a gente quase não fala de pecado, porque é tanto amor, é tanta graça, né? Nós estamos cercados pela graça de Deus na encarnação. Eu creio, para mim, eu consegui resumir encarnação assim. Encarnação é Deus te perseguindo. Parece que não há lugar que você vai, que Deus não está. Parece que não tem canto que você se esconda, que a graça de Deus não te pegue. Não há lugar. Ele se compadece de nós, ele intercede por nós. O que pode dar errado? O que pode dar errado? Nada. Nada pode estar errado. Então, a encarnação, Jesus ser carne, Jesus ter carne, Jesus ter uma história humana e ter corpo até hoje, está à direita de Deus intercedendo por nós. Hebreus fala, né? Ele vive para interceder por nós. Mostra para nós que nós não temos que ter problemas ou vergonha de nos apresentar diante de Deus em que, como nós somos. Eu vejo muita gente, às vezes, orando, parece que a pessoa tenta se limpar antes de orar para Deus, como se Deus não soubesse quem nós somos, né? Então, Hebreus fala de confiança. Tenha confiança, se aproxima do trono da graça. Fala quem você é, porque Jesus vai te entender. A encarnação, ela tira todo o ruído de comunicação entre nós e Deus. Por isso que Jesus é o mediador perfeito. Gente, a ideia da encarnação foi fantástica de Deus, viu? Ninguém podia ter ideia melhor que essa, porque o nosso mediador é homem e é Deus. Ele nos liga perfeitamente. Não há falha de comunicação mais. Porque realmente há muita distância entre um ser humano e Deus, né? Apesar de Deus ser nosso Criador, há muita distância. Mas nós temos um mediador. Um sumo sacerdote. Sumo sacerdote fala sobre serviço, né? É o que a gente falou na aula, no ponto passado. A humilhação de Jesus é o serviço de Jesus. Ele é o servo que se tornou rei. Ele serviu a humanidade, salvando a humanidade, morrendo na cruz. E o sacerdócio dele, ele é o sumo sacerdote, é esse serviço. E quando nós recebemos esse serviço de Deus, nós nos tornamos servos. O que é o evangelismo, né? É você pegar o ímpio, o pecador, que não entende Deus, que odeia Deus, e mediar essa situação, né? Por meio do Espírito, por meio de Cristo, por meio da cruz. Nós nos tornamos sacerdotes também. A encarnação, ela afeta a nossa vida radicalmente. O que Jesus faz por nós, nós fazemos pelos outros. O evangelismo é exatamente isso. Então, fechando esse ponto 4, nós temos um Deus que se compadece de nós. Eu não sei se eu consigo comunicar isso para vocês, não sei se vocês estão entendendo, porque é um negócio tão simples. Como é que você tem que deixar cair no seu coração? Você tem que deixar afetar suas emoções, sua mente, Talvez você precisa chegar em casa e reler todas essas passagens que eu coloquei aqui no esboço e deixar sua mente ser batizada, porque isso não é pregado nas igrejas, né? Tem aquela classiquinha música, cuidado, né? Mãozinha no que pega, cuidado, olhinho no que vê. Como é que é, Tati, o refrão? Cadê a Tati? Cuidado. Ele está olhando para você e está marcando o que você está fazendo de errado. Não, essa música é que nem boi-boi da cara preta, gente. Só que dos crentes. É terror. É terror. Né? A gente estava lá em Montemor, a gente fez um turno de adoração com Salmo 139. Né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu deitar, o meu levantar. E a Tati estava até testemunhando, né? Eu tinha medo dessa passagem. Porque é o olhinho, né? Cuidado que o olhinho de Salvador está olhando para você. Mas, na verdade, essa passagem fala de segurança. Você vai confessar um pecado para Deus? Deus já sabe. Às vezes a gente está com um sentimento ruim, né? Assim, ó, eu estou com um pecado aqui, ó, uma tentação. Pensa numa coisa bem ruim. Pensa num pecado bem feio. Aí você pensa assim, nossa, eu vou esperar essa tentação baixar para eu orar, né? Gente, ora com a tentação e fala para Deus que você está sentindo aquilo. Você vai ver se o Espírito Santo não vai tirar. A gente tem vergonha, Deus nos conhece. E isso pressupõe segurança, nós estamos seguros na cruz. Deus conhece bem o ser humano. Deus conhece bem o que o ser humano é capaz. Ele conhece. E o Salmo 139, eu apaixonei por esse Salmo, é segurança. Ele me conhece, ele me cerca, ele me formou, ele sabe tudo. Eu sou transparente diante dele, é um raio-x. Não há nada que ele não conheça. Deus é próximo de nós. Esse ponto 4, ele pode se compadecer de nós, porque ele é como um de nós. Você não pode orar se dirigir a Deus como se ele fosse distante. Ele é próximo, ele entende o que você está passando. Mesmo, mesmo. A gente às vezes pensa assim, nossa, eu preciso desabafar com um amigo, né? Qual que eu vou escolher? Porque tem que ser alguém que me entende, não pode ser uma pessoa. Jesus te entende. Ele sabe o que é. Ele sabe o que é cada sentimento humano, cada sofrimento humano. Ele conhece, por isso ele pode se compadecer e interceder por nós. Amém? Sobre o ponto 5 agora. A encarnação é a boa nova de paz. É muito lindo quando o nascimento de Jesus é anunciado, então a gente... Podemos ler em Lucas 2, quem quiser abrir, Lucas 2, 14. Eu sempre fiquei muito impressionada com essa passagem. Os pastores estavam caminhando pelo campo, né? No momento que Jesus nasceu. E aparece um anjo. Você tenta montar a cena na sua mente. Você tem que ser mais teatral, sensorial. Tem que montar a cena. E aparece um anjo, um anjinho só. Um anjinho. É um anjão, né? Mas o anjo lhes disse, é Lucas 2, versículo 10, perdão. O anjo diz, não temais, porque vos trago novas de grande alegria. Eu acho que todo mundo tinha que ler a Bíblia e marcar quantas vezes aparece a palavra alegria, principalmente no Novo Testamento. Que é muitas vezes. Eu vos trago novas de alegria para todo o povo. É o Evangelho, né? A gente fala muito a palavra evangelho, mas evangelho é boa notícia. Nós somos os portadores da boa notícia. Só que às vezes a gente está meio triste, né? Falando da boa notícia, parece que é uma boa notícia triste. Você sabe que eu converti na igreja adventista, né? E adventista guarda o sábado. Aí tem um pastor que sempre conta uma história, que o sábado é o dia de descanso, o dia de adorar a Deus e tudo mais. Então, é um dia alegre. Por isso que eles até se cumprimentam, né? Feliz sábado. É o dia alegre. Então... o sábado, o dia alegre, e o pastor sempre falava para o filho dele, olha, hoje é o sábado, o dia feliz, o dia alegre. Aí, pai, posso brincar? Não. Tem que descansar, porque hoje é o dia alegre. Pai, posso tal coisa? Não, hoje é sábado, é o dia alegre, o dia feliz. Ele, eu quero que acabe logo esse dia feliz. A gente não consegue transmitir, né? A alegria do evangelho também é bem parecido, assim. Então, a gente perdeu essa questão da alegria do evangelho. Né? A gente estava até falando, parece que ser espiritual é ser uma pessoa sem sentimentos. Bom, mas o Evangelho são novas de grande alegria. Minha versão fala grande alegria. Versículo 11. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército do céu apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo. Era só um anjo. Aí, apareceu o resto. Então, formou um grande coral, né? E louvavam a Deus, dizendo. Então, esse é um corinho dos céus, né? Abriu a porta dos céus e apareceu o louvor dos céus aí. Versículo 14. E o que é que os anjos estavam louvando, estavam cantando? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. Os anjos estavam cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra. É Natal. É o corinho de Natal que a gente tanto canta, né? Paz na terra. E a gente esquece da beleza disso. Havia guerra entre céus e terra. Havia distância entre homem e Deus. A terra estava vivendo toda hora sobre condenação. Então, assim, tem toda a parte de que Deus estava atuando no Velho Testamento e tudo mais, mas vamos esquecer só para entrar agora no momento. Havia uma guerra entre céus e terra. E agora os anjos estão cantando, nasceu o Salvador, paz na terra. Os anjos estão dizendo assim, estão cantando assim, alivia, gente, nasceu o Salvador, paz na terra. Então a gente vê alegria e paz, e isso é a encarnação. A encarnação é uma notícia de alegria e paz. E um versículo, vamos lá em Romanos? Um versículo muito importante do Evangelho. Romanos 5, versículo 1. Portanto, justificados pela fé... Justificados pela fé naquilo que Jesus fez, na obra de Jesus, no nascimento. Se você crê, se você tem fé que Deus enviou o seu filho, nascido de carne, nascido na carne, e que ele viveu na terra, ele morreu e ressuscitou. Se você crê nisso, temos paz com Deus. É paz, gente, paz mesmo. É outra palavra que foi muito banalizada, né? Porque. Paz, né? Paz na terra, paz, paz. Paz. O que é paz? É tranquilidade, não há mais condenação. Você pode ficar tranquilo. Romanos 5, 1 é isso. Justificados, pois, fica tranquilo, porque nasceu o Salvador. Ligando com Lucas. E paz é paz, gente. Assim, de forma bem prática, eu queria que essa aula fosse bem prática. Tenho me preocupado muito com a nossa vida do dia a dia, a vida prática, a alma. Quando você está aflito com as coisas mais bobas da sua vida, você pensa assim, justificados, pois, temos paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, qual o problema do meu chefe estar brigando comigo? Nenhum. Se eu tenho paz com Deus, qual o problema de fulano estar me rejeitando? Se eu tenho paz com Deus, qual o problema de eu não ter dinheiro? Nenhum. Nós ainda não fomos tomados pela totalidade do Evangelho. O Evangelho precisa tomar a gente como um todo. Se eu tenho paz com Deus, qual o problema do mundo estar uma confusão, minha vida... Quer ver outra? Qual o problema de eu ter feito algo errado? Se Deus disse que tem paz comigo. Porque a gente, às vezes, é fácil perdoar o outro, mas às vezes a gente não perdoa a gente mesmo, né? Tem gente que comete erro e ele mesmo se martiriza eternamente. Deus está dizendo, eu te amo. A pessoa, não, mas eu não me amo. Não importa, eu não me amo. Temos paz com Deus. Essa paz é real. Então, só querendo relembrar que nós fomos criados, espírito, alma e corpo. Essa paz toma o nosso ser de forma integral. Temos paz com Deus. Então, toda a guerra que existia por causa do pecado entre a humanidade, Deus, entre o homem e Deus, agora pode acabar. Essa guerra vira paz. Amém? Diga amém. Amém. Vamos ler outra passagem? Colossenses 1, 20. Falei que a gente ia ler bastante essa passagem. versículo 20, né? Colossenses 1, versículo 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, encarnação, a carne de Jesus, significa duas coisas. Redenção, porque ele nos redime, e reconciliação. Quero enfatizar agora a reconciliação. Ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Ele é o nosso mediador que reconciliou. Eu coloquei aí na apostila, ele se fez carne e operou o maior milagre do universo. O de unir, reconciliar coisas que pareciam impossíveis. Carne e espírito. Parece muito impossível isso. Parece muito impossível que a minha carne, o meu corpo, cheio de limitação, pode glorificar a Deus. Parece muito impossível. A carne que é perecível, que vai morrer, que é frágil, ser a habitação do Espírito de Deus, essa é outra coisa escandalosa. A Bíblia toda é só coisas... Por isso que as pessoas não entendem, porque é escândalo mesmo. Como que o meu corpo vai ser a morada do Espírito Santo? A gente fala muito isso, né? Olha, eu sou morada do Espírito, meu corpo é o templo. Mas para pensar como que um corpo humano pode ser a habitação do Espírito se Salomão construiu o grande templo e ele chegou à conclusão, não, Deus não pode nem morar aqui, que nem cabe Deus. Que dirá o meu corpo frágil, suscetível à doença, a desejos biológicos, né? Fraqueza. Por Cristo foi possível unir carne e espírito. A promessa de Joel 2:28 foi possível. O espírito derramado sobre a carne. Outra união impossível, né? Fraqueza e força, que é exatamente isso, né? Como que o meu corpo frágil vai receber esse poder, essa força do espírito? É possível. Homem e mulher, esse aqui eu acho... Eu cheguei à conclusão, assim, casamento para dar certo tem que ser de crente mesmo, porque não tem coisa mais difícil que unir homem e mulher. E por Cristo é possível. É possível. Duas mentes completamente diferentes. Duas inclinações completamente diferentes. E aí eu puxo também para judeus e gentios, né? Ele inaugurou um novo homem, um novo corpo. Judeu e gentio é muito mais complicado. E aí a gente está falando de cultura. Por causa de Cristo, a igreja é um povo de cultura diferente. Todo mundo pensa diferente. E o início disso é os judeus e os gentios. O Abner estava falando na aula dele do legado, né, de Israel. Para pensar, o pessoal fala assim, né, Israel e igreja. Mas você sabia que a primeira igreja foi em Jerusalém, formada por judeus? Então, os nossos pais da primeira igreja são judeus. E a igreja começou lá em Pentecostes, cada um falava numa língua, lembra? Cada um era de um lugar diferente. E falaram em outras línguas e cada um entendia na sua. Gente, é um monte de cultura diferente junto. A encarnação, Jesus em carne, toda a obra de Jesus como um homem promoveu essa reconciliação no corpo da sua carne. O ministério de Jesus é o ministério da reconciliação, de unir coisas impossíveis. Então, diversas vezes a gente está nessa crise de corpo e espírito, mundo material, mundo espiritual, mas não tem mais crise. Jesus uniu tudo, é possível. O ministério da reconciliação é o ministério do milagre. É possível. Se Jesus me uniu com o Pai, porque nada é mais difícil que isso. Jesus me uniu com o Pai. Por que que o Espírito Santo não pode me unir com o meu marido, com a minha esposa? Não pode me unir com os meus irmãos de igreja? Não pode me unir com Israel? É um ministério completo da reconciliação. Tudo está completo. Eu coloquei aí indivíduo e igreja, o milagre da igreja. Eu assisti uma pregação, ouvi, semana retrasada, de um irmão, Igor Miguel, lá de BH. Eu gostei muito, eu fiquei muito impactada. O nome da pregação é... Esqueci. Mas é mais ou menos assim. O milagre da cruz. Ai, não lembro. Bom, mas ele fala que por causa do pecado, nós entramos numa fase de ira contra Deus, né? Nós odiamos Deus por causa do pecado. O ser humano é pecador, debaixo do pecado, por causa da queda, odeia Deus. Há uma relação de ódio. Nós odiamos Deus e por isso que o mundo odeia as leis de Deus e por isso que tem toda essa onda querendo de homossexualismo, porque o homem odeia Deus, odeia a lei de Deus, odeia tudo, né? E ele vai mostrando pela Bíblia como que esse ódio a Deus foi se refletindo no ódio ao próximo. Aí vai lá em Caim e Abel, né? Por causa do pecado, começou a ter a ira horizontal. E ele fala assim, sabe quando você está irado com seu irmão? Você tem problema com seu próximo? Na verdade, não é com seu próximo que você tem problema. Você tem problema com Deus. É porque você odeia Deus tanto que a... E você não pode pegar Deus, né? Você não pode ir lá no céu e apertar o pescoço de Deus. Aí o que você faz? Você pega a imagem de Deus mais próxima, que é o seu próximo, o seu irmão. Aí você aperta o pescoço dele. Então ele fala assim, problemas horizontais, problemas de relacionamento, a gente não resolve horizontal, a gente resolve vertical, porque é porque nós odiamos Deus, porque quem está bem com Deus fica bem com qualquer pessoa. E ele vai falando como a cruz promoveu essa cura da ira, do ódio que nós temos por Deus e, consequentemente, pelo irmão. E isso promove a unidade. Então, tudo que a gente fala sobre unidade está pressuposto na obra de Jesus, na obra que Jesus fez de reconciliar no seu corpo, na sua carne, nós e Deus. Todo o fundamento para isso está na encarnação, em quem Jesus foi. E por isso que Jesus é o nosso modelo, né? O que Jesus fez, nós fazemos. Porque o ministério da reconciliação foi dado a nós. É como se fosse um vício, assim, um negócio contagioso. Você que foi reconciliado, é impossível não reconciliar. É impossível você não reconciliar outros, você não unir outros, né? Essa coisa do cristão egoísta, do cristão individualista, é totalmente fora do padrão do evangelho. Porque o padrão do evangelho e a obra da encarnação é reconciliação, é unir coisas impossíveis. Céus e terra estavam separados, agora não existe mais separação, porque nós temos um homem que é Deus, 100% homem e 100% Deus. Amém? E eu queria ler agora Romanos 8. Falando da obra de Jesus... A gente falou na primeira aula bastante sobre o significado de carne na Bíblia, né? Nós vimos sobre carne no sentido mais positivo, como estava lá em Ezequiel, está em Ezequiel. Eu vou trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas também tem um sentido negativo que Paulo fala, né? A carne milita contra o espírito, não satisfazer os desejos da carne. Nesse sentido, ele está falando carne debaixo do pecado, né? E boa parte desses versículos estão aqui em Romanos. Romanos 8. Então, só para dar uma contextualização, Romanos 7 é aquela parte que Paulo até fala no versículo 15. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Aquela confusão toda. Mas no versículo 8, no capítulo 8, vamos ler o capítulo 8 a partir do versículo 1. Tem gente que usa muito essas passagens de Paulo, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Você sabe, né, irmão? Bom, eu sei que Paulo diz que a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Né? Muitas vezes a gente usa esse versículo para dar base à nossa vida de contradição. Mas vamos lá. Romanos 8, versículo 1. Portanto, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Ó, depois dessa aula minha, vocês vão ler a Bíblia, onde tiver carne você vai grifar. Porque foi o que aconteceu comigo, você vê carne em todo o tempo, nem sabia que Deus gostava tanto de carne. Mas eu quero ler mesmo o versículo 31. Versículo 31 ao versículo 39. Essa é só a introdução de Paulo. Ele já falou, né? Não há condenação. Aqui ele vai repetir. Portanto, gente, vamos ler com espírito, assim, envolvido. Eu acho essa passagem, assim, uma das mais lindas da Bíblia. Talvez você teria que copiar ela em casa, escrever na sua porta, meditar nela, orar nela, todos os dias. Versículo 31. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Gente, eu vou ler de novo, porque eu quero ter certeza que você está lendo e entendendo. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Eu falei que o ministério da encarnação é Jesus unindo as coisas impossíveis, reconciliando coisas que eram impossíveis, céus e terra, Deus e homem. Então, literalmente, Deus veio para o nosso lado, ou nós fomos para o lado de Deus. Deus está do nosso lado, e é o que Paulo está falando aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus era contra nós. Deus era contra nós por causa do pecado, é uma verdade. Você não sabia disso, saiba agora. Deus estava contra nós por causa do pecado. Mas por causa de Jesus, Deus agora é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A encarnação fala de um compromisso de Deus. Se você tem dúvida que Deus vai te abandonar algum dia, que Deus vai te deixar algum dia, que Deus vai se esquecer igual uma mãe esquece do seu filho, você precisa olhar para Jesus. Porque o que Deus fez? Deus fez o filho dele em carne, carne igual a sua. Ou seja, não vai te abandonar nunca. Você olha para Jesus, ai meu Deus, estou ali. Carne igual a minha. É um compromisso. É uma santa perseguição. É uma promessa estampada. Jesus encarnado é Deus falando que não vai desistir do homem. Deus não vai desistir. Deus fez do seu filho carne. Fez natureza humana. Nós estamos para sempre ligados com Deus. Para sempre. Para sempre Jesus vai ser humano. Glorificado e tudo. Você vê lá em Apocalipse, o cabelo ficou já até branco e tudo mais. Mas é homem. Para sempre. É um selo, é uma promessa, é um carimbo. A encarnação é a prova do compromisso de Deus com a humanidade. Eu não vou abandonar. Você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou te abandonar. Você acha que você vai se esconder de mim, mas eu vou te pegar. É isso que Deus está falando. Mas vamos continuar o versículo 33. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A gente acabou de ler essa passagem agora há pouco. Eu estava conversando com o Pedro ontem à noite. Estava falando sobre questão de católicos e tudo. E eu contei para ele. Eu tinha uma professora, quando eu estudava lá em Recife, de antropologia. Ela era braço direito do Ariano Suassuna. Não sei quem conhece. Alta Compadecida. Então, ela ia para o sertão pesquisar com ele, fazer todas as pesquisas para gerar aqueles filmes lá. E, numa das aulas dela, ela falou que existia um arquétipo em todas as religiões, que é o arquétipo da Grande Mãe. É bem interessante a gente estar falando isso, porque no Alto da Compadecida, quando chega diante do trono de Deus, que Jesus é um negro, Jesus, ele meio falha. Aparece Maria, que intercede, né, por Lampião, se eu não me engano. E ela falava que todas as religiões tinham esse arquétipo da Grande Mãe, que é a salvadora dos oprimidos, que derrama amor pelos oprimidos, os que sofrem e tudo mais. E ela falou assim que no interior, assim no sertão, existe uma idolatria tão forte. Ela falou que encontrou em algumas casas pessoas que faziam chá com um santinho de Miguel Arraes. Eu não sei quantos conhecem Miguel Arraes, mas ele foi um político que atuou muito no Nordeste e levou luz para o sertão. Então, as pessoas faziam chá para tomar, para curar doença, para você ter noção. Miguel Arraes não foi nem um homem da história da igreja, tá? Foi um político. Hã? Isso. E é um absurdo. Mas o fato que ela falou também é que, quanto mais no interior, mais onde tiver pessoas sofridas, existe adoração a Maria. E sabe por que existe adoração a Maria? Porque Maria é essa grande mãe que cuida, é essa imagem. Por quê? Porque nós não pregamos a graça de Deus. Esse mito da grande mãe é Deus. Deus não é o pai que castiga e Maria é a mãe que assopra. Deus é pai e mãe. Eu estava lendo Julianne de Norwich, eu nunca falo o nome certo, ela é uma mística da história da igreja, e ela fala uma frase que é assim: Deus é verdadeiramente nosso pai, como é verdadeiramente nossa mãe. E ela, quando ela fala sobre a maternidade de Deus, eu acho que ela é uma das únicas, ela escreve poesia sobre a maternidade de Deus. E ela fala que em Jesus está a maternidade de Deus. Nossa, é muito lindo. Nós perdemos essa visão da graça de Deus, e por isso que onde tem gente mais sofrida, gente mais carente, eles não querem a imagem de Deus, porque Deus é um castigador. Eles querem Maria, por isso que quer, porque é essa visão da graça de Deus, e nos falta visão da graça de Deus, nós temos medo do amor de Deus. Nós não queremos aceitar, não, Deus não me abraça, não. Não me abraça, nós temos isso. Então, nós precisamos de uma visão desse amor de Deus, da maternidade de Deus. Deus é aquele que nos provê, maternidade fala sobre isso, sobre amor que envolve, amor que protege, amor que compadece. Como diz a Julianne de Norwich, assim como ele é verdadeiramente nosso pai, ele é verdadeiramente nossa mãe. E essa é a visão da graça de Deus. E Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Para e pensa isso. Ele está, não é simbólico, não é uma metáfora. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. E por isso que Paulo fala, se ele é por nós, quem será contra nós? A encarnação, a obra completa da encarnação, Jesus criança, nascendo, Jesus morrendo na cruz, ressuscitando, estando à direita de Deus, significa uma frase. Ouve bem. A frase é: está tudo bem. Está tudo bem. Você sentiu falta alguma vez na vida do seu pai chegar para você e dizer: está tudo bem? Porque você sabe, quando a gente está mal, a gente corre para o colo do pai e da mãe, né? Para ouvir isso. Alguém precisa me dizer: está tudo bem. Deus está dizendo para nós: está tudo bem. A encarnação fala sobre isso: está tudo bem. O filho fez tudo. Mas vamos continuar. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está onde? Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, repetindo. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos aqui acreditaram no Evangelho? Uma notícia para você: você está sendo perseguido por um amor. Perseguido. Romanos 8, 31 a 39 é isso. Não tem lugar que você vá, não tem tempo, não tem poderes celestiais, autoridades, céus e terra, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. Encarnação fala de compromisso, você está cercado. A nossa vida cristã deveria partir do pressuposto dessa visão. Não é que você tem que se cercar. Olha, eu tenho que me cercar, porque o pecado está difícil, o mundo está difícil, então eu vou me cercar. Porque muita gente encara a vida cristã como isso, né? Eu vou fazer as minhas cercas para me proteger do pecado, porque senão, se tiver um escapado, eu fujo, viu? Eu abandono Deus. Então, eu vou no CPPI, né? Que é mais uma cerca para me proteger das minhas tentações, né? Eu vou fazer CPP. O CPP é a última cerca, tipo assim. Vou para bem longe, sem TV, sem internet. Mas não é essa a visão cristã. A visão cristã é que o amor de Deus já nos cercou. Amém. Não tem para onde eu ir. Não tem. Nada pode me separar do amor de Deus. Há um compromisso de Deus comigo. E, irmãos, Isso é tão seguro. Isso dá tanta segurança. Porque não é que eu estou lutando contra o pecado. É que Jesus está lutando contra o pecado dentro de mim. E Jesus já é vencedor, então vai dar tudo certo. Entende? Jesus está do seu lado. Você não está guerreando para mostrar para Jesus que você venceu. Ele está guerreando com você. Já... Quando eu peco, eu olho assim... Vai passar, eu tenho certeza. Vem tentação, você pensa, eu tenho certeza que vai passar. Porque eu sou mais que vencedor, por causa do amor de Cristo, que me envolve. Então, eu queria só terminar mesmo, que eu sinto muito forte essa passagem sobre Jesus, que morreu, ressuscitou, ele é homem, porque ele morreu, e ele ressuscitou, porque ele é Deus, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu queria que você fechasse os olhos. Você sabia que não é pecado imaginar uma verdade? É pecado imaginar uma mentira. Ficar imaginando, faz mal imaginar uma mentira, mas imaginar uma verdade não é errado, muito pelo contrário. Então, eu vou pedir para você fechar os olhos e você imaginar com a mente que Deus te deu e a capacidade que Deus te deu de imaginar, olha Jesus Cristo. Ele é homem e ele é Deus. Fica com os olhos fechados. Tenta formar uma imagem desse homem. Ele é homem e ele é Deus. Ele morreu e ressuscitou. Você viu ele? Agora vê o lugar que ele está. Que a Bíblia diz que ele está à direita de Deus. Ele está à direita da majestade. Ele está nos céus, no lugar de Deus, habitação de Deus. Ele está à direita de Deus. Mas não esquece que ele tem corpo. Ele tem carne. Glorificada nos céus, à direita de Deus, mas tem carne. Então, nós vimos Jesus, nós sabemos o lugar que ele está. Agora, eu quero que você veja o que ele está fazendo. Porque Paulo está nos garantindo que Jesus intercede por nós. O Filho de Deus, aquele que era desde o princípio, na criação, o Verbo de Deus... É homem, é Deus, está ao lado de Deus e intercede por nós. Ele vive para interceder por nós. Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te adoramos essa manhã. Porque o Senhor intercede por nós. O Senhor não precisava nem se preocupar conosco. Mas o Senhor veio, morreu, ressuscitou e hoje, domingo, dia 5 do 7, o Senhor está intercedendo por nós. O Senhor está ao nosso lado diante do Pai. Nós te agradecemos por essa segurança de que tudo vai dar certo, tudo vai acontecer como o Senhor planejou. E nós nos submetemos, Senhor, a essa segurança. Nós caminhamos nessa segurança, Senhor. Nesse amor que nos envolve, nos persegue. Esse dom que nunca vai nos abandonar, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós abraçamos essa boa notícia de que o Senhor se compadece e intercede por nós. Nós te agradecemos porque nós não estamos sozinhos, Senhor. Não há momento nas nossas vidas que nós estamos sozinhos. Não há sentimento, angústia, que nós possamos dizer, ninguém sabe o que eu estou passando, porque o Senhor sabe o que eu estou passando. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque somos conhecidos por Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos prometeu que mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, o Senhor nunca se esquecerá de nós, o Senhor nunca nos abandonará, Senhor. Obrigada por essa santa perseguição. Obrigada, Senhor, porque nós somos fracos, nós poderíamos desistir, mas o Senhor não desiste de nós. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós louvamos a Ti, Jesus. Tu és Rei. Tu és rei mesmo, tu és digno de ser rei.